situações de violência física ou psicológica nas escolas. Nesse sentido, ele defendeu a criação de uma frente parlamentar para debater o tema e buscar políticas públicas para combater o bullying. O país nunca passou por um momento de tristeza dessa magnitude. Ele observou que até o dia de hoje, o povo brasileiro já soube de fatos como esse em outras partes do mundo. Que, segundo ele, conta com 83% de aprovação popular. Ele citou que o Palácio do Planalto já colocou em prática iniciativas importantes, como a distribuição gratuita de medicamentos e o programa de saúde da mulher. Solidariedade às vítimas do ataque a uma escola pública em Realengo, no Rio de Janeiro, e frisou que o governo federal deve adotar ações socioeducativas para evitar que jovens que sofrem distúrbios psicológicos adotem comportamento violento e acabem praticando crimes hediondos. Da CPI do trabalho escravo, com o objetivo de erradicar a exploração de trabalhadores em diversas regiões do país. Também Domingos Dutra, do PT Maranhense, manifestou apoio à criação da CPI do trabalho escravo, que, na opinião dele, constitui um instrumento eficaz para chamar a atenção da sociedade sobre a exploração da mão de obra. Do Paraná apresentou um projeto de lei que especifica os crimes cibernéticos, conhecidos também como crimes da internet. Para o deputado, é inadmissível conviver nos dias de hoje sem uma legislação para esse tipo de delito. Esse paulista rebateu as críticas e rechaçou a tentativa de instalar uma ditadura de minorias que ensina que uma família é constituída por pai, mãe e filho.
Se respeita do questionamento sobre a prestação de contas das igrejas pastorais, que alguns de nossos colegas verificaram na internet a continuidade das instituições religiosas que conectaram nesta onda, que muitas igrejas realizam trabalho social relevante e dispendioso com programas órfãos e idosos.
Francisco Escócio, do PMDB Maranhense, criticou a postura do Poder Legislativo, que deixou para o Supremo Tribunal Federal decidir a quem pertence o mandato dos parlamentares eleitos, se é o partido ou a coligação.
A decisão de acordo com Francisco Escócio deve ser divulgada no próximo dia 27. O deputado pontuou que a reforma política precisa ser feita com determinação. É o que o papel do Legislativo não fixo em pessoal judiciário.
O plenário aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de decreto legislativo que triplica o valor repassado pelo Brasil ao Paraguai referente ao excedente de energia produzida na usina de Itaipu. A matéria seguiu para apreciação no Senado. Com base nos valores de 2008, os pagamentos anuais feitos pelo Brasil passariam de cerca de 120 milhões de dólares para cerca de 360 milhões de dólares. Líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, garantiu que o brasileiro não vai pagar essa conta. Conforme o texto do projeto, o custo adicional será arcado com recursos a serem definidos pelo Tesouro. Vacareza diz que a medida é importante para a imagem do Brasil no cenário internacional.
Não terá aumento de tarifa. Segundo, não é uma discussão matemática, é uma discussão geopolítica. O Brasil hoje tem um papel de protagonismo no mundo. Nós queremos um lugar no Conselho de Segurança da ONU, nós queremos ajudar a África a se desenvolver, combater a fome, e nós queremos e estamos fazendo uma presença brasileira em toda a América do Sul. É bom para o Brasil que todos os países da América do Sul se desenvolvam.
Pelo Tratado de Itaipu, a energia produzida na usina é dividida em partes iguais entre Brasil e Paraguai. A energia não utilizada por aquele país é obrigatoriamente vendida ao Brasil. Relator na comissão especial que analisou a matéria, o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, ressaltou que o Brasil vem pagando menos nos últimos anos por conta do crescimento da economia paraguaia e consequente aumento do consumo de energia. Dr. Rosinha observou que em 2009 o valor pago foi de 106 milhões de dólares e em 2010, 91 milhões de dólares.
Se ele começa a crescer, ele começa a gastar mais energia. Ele vai ter menos energia para vender para o Brasil. Então ele vai receber menos em valores absolutos. É por isso que quanto mais o Paraguai crescer, menos ele vai receber, porque menos energia ele vai vender.
Os argumentos não convenceram a oposição, que obstruiu os trabalhos para atrasar a apreciação do projeto. Para o líder do PSDB, Duarte Nogueira, a alteração no Tratado de Itaipu foi feita para atender um compromisso de campanha do presidente paraguaio, Fernando Lugo, em prejuízo do povo brasileiro.
O Brasil paga 38 dólares por megawatt-hora e o Paraguai paga 27 dólares por megawatt-hora. O Brasil, já no acordo que já está em vigor, paga mais caro pela energia produzido pela mesma usina. Sabe o que vai acontecer se o Paraguai consumir mais de Itaipu? O Brasil vai ter menos energia para receber. Se o Brasil tiver menos energia para receber, de onde ele vai comprar essa energia? De uma outra usina que ele vai ter que ter um custo maior até do que os 38. Então é insensatez e a gente não pode cair nessa conversa em absoluto.
ACM Neto, líder do Democratas, também diz acreditar que o contribuinte brasileiro vai sair prejudicado.
Todo contribuinte brasileiro vai pagar essa conta de quase 6 bilhões de reais. O Brasil está dando de graça isso para o Paraguai, sem ter nenhuma contrapartida. Veja que a nossa irresignação, a nossa não aceitação, ela se deve também, por quê? Porque No Brasil existe pobreza, no Brasil existe miséria. Quantas pessoas no Brasil precisam desse auxílio de 6 bilhões de reais para programas sociais, para programas de inclusão na renda?
O plenário também concluiu nesta quarta-feira a votação da medida provisória do trem-bala que vai ligar as cidades do Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo. Pelo texto, a União fica autorizada a garantir empréstimo de até 20 bilhões de reais do BNDES ao consórcio construtor do trem de alta velocidade. A oposição tentou barrar a criação da empresa de transporte ferroviário de alta velocidade, mas não obteve sucesso. A empresa pública vai implantar o serviço e será responsável, por exemplo, pela desapropriação do trecho onde será construída a ferrovia. De Brasília, Idelene Macedo.
Thank you. Notícias.
Sexta-feira, às 19h.